E como eu tenho dito, eu não tenho mais nada assim para conversar, programado. Já conversei tudo o que tinha. Nossa reunião agora é só para conversar. De puxar a cadeira, senta, nós tomamos um café e vamos conversar. Então, por favor, pode fazer as perguntas. Se não fizer, eu vou ficar aqui pitando até o fim do tempo.
Mande notícias no mundo de lá, como é que estão as coisas?
As coisas do mundo de lá?
As últimas negociações que o senhor tinha dito, tinha renovado os contratos, lembra? Das encarnações?
Tinha, da missão, né?
Isso.
A missão continua a ajudar o próximo também.
Mas não teve nenhuma novidade?
Não.
Nada?
Beleza?
Ninguém vai
Deixa eu lhe
esquecer.
falar uma coisa muito interessante. Você sabe que não existe Itólia? Itólia. Sabe o que é Itólia? Que é? Fala aí. Itólia.
Ah, no começo, meio fim,
Isso, Itolinha. Não existe Itólia. Só vocês é que acreditam que tem um presente que foi para o passado e que formou uma história e que por causa daquilo, isso vai acontecer. Não existe isso. Como o Espírito da Verdade fica bem claro. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Então nada faz. Nada leva a não sei o quê. Nada causa a não sei o quê. Na verdade, tudo acontece. E aí lhe dão o pensamento de acreditar que aconteceu porque aquilo aconteceu. Mas isso é ilusão, que se não tivesse que acontecer, nunca aconteceria. Compreendeu? Então não existe isso de que está se passando, tem novidade, vai tá melhorando, está caminhando. Não sei. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer assim, de um segundo para o outro. Compreendeu? Diz. Chave, né? Tudo de paz.
Algo que você falou um negócio que eu até agora não consegui entender. Você
Show.
falou que não morto. Mas você falou para a gente estar satisfeito como a gente é mesmo, né? Se eu sou um bandido, que eu seja um bom bandido.
Não.
Não é isso.
Você se considere o melhor bandido. Não é você ser um bandido bom. É você se considerar o melhor bandido. Você tem que ser em paz com você, do jeito que você é. Sabe por quê? Porque você é assim. Se você esperar você mudar para estar em paz com você, sabe o que vai acontecer? Você vai estar em paz com outra pessoa, porque a pessoa que vai surgir da mudança não é mais você.
Perde o sentido, por exemplo, né? A gente procura desapego, procura olhar a vida de outra forma e isso causa conflito.
Sim, mas isso tudo perde sentido e a verdade é, e essa, perde o sentido. Por quê? Porque o sentido dessa meia hora lá é humano. Vocês querem promover a reforma íntima na mente. Enquanto a reforma íntima é aqui, ó. É no coração. Então não é para você, vamos dizer, se tornar melhor. É para você amar você do jeito que você é. E amar o outro do jeito que ele é.
Mas se eu sou uma pessoa que eu quero ser melhor, então eu tenho que respeitar isso em mim. É
E
isso?
quanto você quiser, você tem um desejo. Você tem que respeitar. Eu quero. O dia que for, foi. O dia que não for, não foi. O problema é que vocês colocam o quero como objetivo a ser alcançado. Aí vem a ansiedade de alcançar o objetivo. Aí vem o nervosismo porque não está conseguindo. Aí Aí você estraga o que Israel é bom, que você chamava de mal.
Tá,
compreendeu? Veja, agora, você tem que amar você quando? Quando?
Quando direto, né?
Não. Quando?
Não sei.
Hoje está bom.
Não, hoje é 24 horas, é muito grande.
Um instante?
A cada momento. Então vamos dizer que eu achei fofoqueiro. Só estou dizendo, não é dizer. Aí num momento você fez a fofoca, chiame. No outro você não fez, chiame. Então esse amor a você é o amor a você a cada momento. Não um amor a você, vamos dizer assim, 24 horas, muito tempo. Você não vai conseguir. Compreendeu? Então não tem problema se você deixa de ser fofoqueiro. Não tem problema. Agora, o problema é você querer deixar de ser.
É a ansiedade provocada pelo desejo.
Toda aquela ansiedade, todo aquele nervosismo, toda aquela preocupação que não lhe deixa ser feliz. Quanto que o objetivo da reforma é ser feliz. Bom, o eto é figuração.
Até para ser feliz tem que saber o que é ser feliz, porque às vezes a pessoa está feliz fazendo coisa errada.
Aí é que está o problema, não existe coisa errada.
Então para que uma reforma íntima?
Uma reforma íntima.
É errado para mim.
Não é errado. Não é errado. O errado é assaiado. Porque assaiado é um sentimento, é uma emoção, não uma razão.
Por exemplo, eu quero parar de fumar.
Isso.
Eu não me boto a pressão de parar de fumar materialmente porque eu sei que isso vai me dar ansiedade.
Isso.
O meu corpo tem que rejeitar o cigarro e não eu querer parar de fumar.
Então fala
mas
de querer.
Mas eu sei que isso está errado para mim.
Por que
não
está errado para você?
Eu estou agredindo o meu corpo.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que, que é isso?
Cigarro? Vício?
Não. Isso não é um cigarro.
É onde eu desconto a minha ansiedade.
Não. O que, que é isso? O que é isso?
Matéria.
Que matéria? Fumo, matéria química, isso, aquilo. O cigarro é uma forma de você ver essas matérias neste momento. Concorda com eu? Se isso aqui é fumo, é substância química, isso aqui é o quê? Moléculas. Isso não é fumo. Não existe fumo. Porque o fumo é uma forma de você ver moléculas.
Mas a forma de eu ver não é uma forma de eu identificar?
Não, é uma forma de ver. Ponto. Só isso. É, vamos dizer assim, como também está no livro do Epíleto. Dependo da programação dos seus olhos. Porque você vê isso aqui, se você pega como fumo, se você pega um inseto que tem uma visão maior do que você, ele vai ver a molécula, ele não vai ver o fumo.
Mas essa molécula também não se identifica como alguma coisa que não está fazendo bem?
Mas fazendo bem?
Para mim não faz, eu tenho certeza.
Por quê? Por quê?
Porque a saúde não é a mesma quando a gente...
Mas cuida. Daí, qual o problema de ter saúde? Você não é um ser humano, você
mas
é um espírito.
Espírito
não pede saúde. Espírito não tem saúde. A saúde do espírito é sentimental. Ele não tem corpo. Você tá, como o que se destina, você está se ligando à matéria.
Mas não é um sentimento que está fazendo eu ligar o fumo?
Não, o que está fazendo você se ligar ao fumo é uma coisa chamada programação da encarnação. O espírito, antes de encarnar, pede as suas formas. Então você, antes de encarnar, pediu para fumar. Aí o ser humano que você vai viver, fuma. E ao mesmo tempo, o ser humano que... E você sabe que não deve reagir contra. Aí o próprio ser humano que você vai se ligar, também tem dentro dele a ideia de que não deve fumar. Para quê? para ver se você chipende ao lado humano, ou seja, o fumo faz mal, isso é porcaria, isso não peta, ou se você diz, não sei, só sei que eu estou fumando. E daí? A reforma é aqui. E a reforma aqui é para atingir uma coisa chamada equanimidade. Você tem que ser equânime com as coisas deste mundo. O que é equânime com as coisas deste mundo? É você ter a mesma emoção para tudo. Então você tem que ter a mesma emoção quando fuma e a mesma emoção quando não fuma.
Era o que eu duro, ter a mesma emoção quando não
fuma,
porque eu busco fumo.
Pois é, enquanto você busca não fumar, você faz mal a você. Na verdade, como você disse, se tiver que parar, quem vai parar é o corpo, não é você.
Mas eu acho que para isso depende de eu entender algum sentimento em mim, tipo não. Uma terapia, para poder não. Entender qual é a minha ansiedade
não.
Em cima de si.
Porque aí você está fazendo para ganhar. Isso é egoísmo. Eu falar de fumar é bom, eu vou ganhar.
Aí eu me entender não seria bom?
Você se entender, sim.
Eu
mas
acho que tipo, eu me entendendo leva a isso.
Como eu acabei de dizer, não existe a história, não leva a isso. Você pode se entender e pode não parar de fumar.
Aí é outra história, mas eu
se
acredito.
Se tiver programado, deixa eu lhe dizer, tem uma. Joaquim tem algumas frases. Fala direito, páginas.
Frases.
Interessantes. Eu costumo dizer o seguinte, você não morre de câncer porque fuma. Você fuma para morrer de câncer.
Entendeu? Mas aí, fumando, eu estou buscando um câncer. Eu quero entender como eu faço para cortar isso.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pergunta outro Chico 9 do livro do Epílio. Não vai falar muito do livro do Epílio, porque ele que fala desse relacionamento do dia a dia. Na pergunta 859, diz assim, quer dizer que ninguém morre antes da hora? O Epílio, da verdade, diz, não, ninguém morre antes da hora. E o Epílio e Deus sabem a forma que você vai morrer. Então não adianta você se proteger do câncer, porque se você tiver que moer de câncer, você vai moer de câncer. E para moer de câncer.
A questão não é morrer, pai Joaquim, a questão é querer aprender pelo amor e não pela dor. Se eu posso tentar entender antes de ter um câncer, por que deu câncer?
Pode, mas isso não exime de ter, porque se estava programado para você morrer de câncer, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar nada, nem você. Porque este livre-arbítrio, o livre-arbítrio da ação neste mundo, você não tem. Você só tem um livre-arbítrio. Como você vai sentir o que vive? Você vai sentir o seu fumo, o seu fumar, com... Veja, eu não estou falando contra, eu só estou tentando lhe picar o que está por trás da vida. Você vai sentir o seu hábito de fumar como uma coisa ruim ou você vai ser equânime com o seu hábito de fumar? É essa a forma do espírito, é para isso que ele encarna.
É o filminho, né?
O problema é que
o filminho.
Eu fumo me culpando.
Pois é, então fume sem se culpar. Olha!
Tipo,
o problema não é no fumar, o problema é se culpar por fumar. Porque se culpar por fumar, você ainda está preso numa coisa chamada bom. E este bom, que é o bem que você gosta, é humano, não é espiritual. Não existe nenhum bom. Ou seja, algo que o ser humano diga que é bom, que faz bem, que seja verdade espiritual. Um dia me perguntaram assim, Joaquim, se você vê alguém com um revólver na cabeça, o que você faz? Eu digo, boa morte.
Eu nunca tenho pedido.
Quem sou eu? Quem sou eu para interferir na decisão do outro? Obrigá-lo a ficar vivo, obrigá-lo a continuar chovendo quando ele não quer. Então, este bom é que vocês precisam ter muito cuidado, porque toda religiosidade foi fundamentado no bom. Você quer ver um exemplo? O que se ensina? Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Então você não pode servir a materialidade. Mas o padre faz missa, manda você levar a carteira de trabalho para arrumar emprego. Você acha que o espírito está preocupado com o emprego? Não! O espírito não está nem aí, está preocupado com a forma como ele vive o desemprego ou o emprego. Que é preciso alcançar essa equanimidade. É preciso você estar tão bem com você e com o mundo, bem, não bom, com você e com o mundo, empregado ou desempregado.
Às vezes a pessoa está empregada e está lamentando mais do que se estivesse desempregada.
Porque é a pólvora daquele, aquele que está que desempregado e lamenta, é a pólvora daquele. Compreendeu? Então, uma das primeiras coisas na reforma íntima é você acabar com esse dualismo chateado, bonito e feio, bom e mal. Porque todo este dualismo, ele é criado com expectativas humanas, bem-estar humano. Me fizeram lá no www a pergunta sobre um salmo, salmo 91. Então vou responder de uma maneira geral. Todo salmo fala de fé. Todos os salmos falam de entrega a Deus. E todos os salmos dizem que essa fé lhe traz alguma coisa. Segurança, confiança, paz, todos. Só que tudo aquilo é com o espírito, não com o humano. Porque se nós fosse levar para o humano, ninguém morria saindo da igreja. Oh, veja bem, aconteceu outro dia no Rio dos Anelos. Um garotinho, um anjo, um xantinho, indo com o pai para o templo para rezar. Toma um tiro nas costas que não era nem para ele e morre. Que Deus é este? Então, todas as promessas que estão na Bíblia deveriam ser esquecidas. Porque um Deus que deixa acontecer uma coisa dessa, não pode prometer o que promete nos salmos. Agora, sim, ele promete e vai dar tudo aquilo. Para quem? Para o espírito, não para você. E se para o espírito você precisar tomar uma bala nas costas for o caminho para a felicidade do espírito, você vai tomar, porque o ser humano é o castigo do espírito. Você sabia disso? É depois que se come a maçã que você vem para o mundo de nascer e morrer. Você é obrigado a vir, encarnar. Então, se você, o ser humano, é o cativo do espírito que comeu a maçã. E o problema é esse. O problema é que a mente humana, como é humana, porque ela é o diabo, ela é o tentador, ela está sempre lhe provocando a alcançar, como no caso dela, como no seu caso, e como no caso de todo mundo, que tem sempre um ideal de bom a ser alcançado, é uma provocação da mente, usando elementos materiais, lhe obrigando a alcançar uma coisa que, se não tiver na sua programação de encarnação, não vai ser alcançado. E se estiver, não foi você que alcançou, já estava programado. Para lhe iludir, para lhe continuar neste sonho, neste sono de que você é um ser humano. De que o mundo humano precede ao mundo espiritual. Ou seja, tem que ganhar tudo aqui, não é para ganhar lá. Compreendeu agora? Então veja, se você fuma, fume. Agora, o dia que parar, também não fique contando vantagens que parou. Eu não parei, a vida parou. Tem outra frase que eu digo, a vida vive a vida. E vocês acham que vocês estão criando a vida. A vida vai sempre vivendo ela mesma, porque ela já está toda pré-programada. Você não vai ao banheiro sem que esteja pré-programada. E não pode. Se você pensar, é uma frase que eu vou usar muito daqui para frente. Se você abrir a caixinha, sair da caixinha, você vai ver que não dá para você ter dor de barriga a hora que você quer. Imagina a cidade do São Paulo. Quantas pessoas moram aqui? Imagina se todos fossem ao banheiro na mesma hora. O que ia acontecer? Não, ia explodir tudo. Ia explodir tudo. Então não tem como vocês, encanto humano, a mente humana, não tem a visão do coletivo para poder agir nesse mundo. Você só pensa em você. Isso é humano, não é você. É humano. O humano só pensa nele. Então eu posso ir ao banheiro a hora que eu quero. Tá bom, mas vai todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Então você não pode. Essa série de conversa que nós vamos estar fazendo, que nós vamos estar falando este ano, ano que vem, é exatamente isso. Tentando tirar vocês dessa caixinha que vocês estão olhando tudo ali dentro, emparedado, bonitinho, que foi passado para você por elas e elas e elas de sociedade, onde foi criado todo um conjunto de bom, mal, certo, errado, bonito e feio, que você tem que agir, que você tem que fazer, que na verdade não é. E a grande sacada de compreender essa caixinha é de quando nós fala da historinha da velhinha, você conhece? Do escoteiro?
Não.
O escoteiro ajudou a velhinha a atravessar a rua. Aí, no final do dia, ele foi lá no grupo pegar a medalhinha dele, né? Aí chegou lá pro Gandão lá, disse, olha, eu vim pegar minha medalhinha, porque eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Aí o Gandão disse, eu já sei. A velhinha já veio reclamar porque ela não queria atravessar a rua. Mas não é assim que o humano quer. O que você acha bom, você quer que ele siga, que ela siga, que ele siga. Sair da caixinha é saber que a velhinha não quer atravessar a rua. Então você, antes de ouvir ela, pergunta, você quer atravessar a rua? Sabe, a coisa é tão simples que você não faz. Antes de você dizer para ele, olha, eu conheço um método, uma coisa importante para... Deixa eu perguntar, você quer ouvir o que eu tenho para dizer? Que vocês não fazem. Compreendeu agora?
É por isso que às vezes ninguém ouve ninguém, porque a pessoa só quer falar, ela não quer ouvir.
Isso, não, e mais importante, na hora que você começa a falar nesse sentido, no sentido de pô, sabe o que acontece? Ele bota a defesa. Já nem ouve você. Compreendeu agora? Quer um pito?
Daqui a pouco eu vou lá fora da
frente. Só para dar um exemplo, tanto é verdade isso que eu conto para alguns familiares meus que fumam sobre o Joaquim, que ele ensina. Aí você fala, ah, era isso mesmo que eu precisava ouvir, porque eu não quero parar de fumar mesmo, que bom que você falou isso. Eu gosto de fumar. Ah, não, peraí, não é assim também. Não quero ouvir mais.
É porque a pessoa só quer ouvir o que ela quer de bem pra ela.
Exatamente.
Ela não vai concordar com o que ela não quer concordar. Aí não
adianta
você
falar de bom.
É, de bom.
Bem bom foi uma conversa que nós teve na Santa Catarina explicando exatamente isso.
Joaquim, o que é comer a maçã?
O que é comer a maçã? O que é a maçã? É o fruto da árvore do conhecimento. Uhum. Que cor é essa blusa?
Na minha percepção é azul.
Azul, tá certo. Não importa o nome da cor. Você acredita nisso?
Mais ou menos.
Você acredita com o meu maçã? Porque a informação é você saber que essa blusa é branca. Tá. Comer o fruto da maçã é dizer, ela é branca, eu sei. O primeiro fruto da maçã é o saber. pegá-lo uma informação, o conhecimento, e transformar este conhecimento numa verdade absoluta, numa certeza. Isso é comer a maçã.
Mas isso daí foi uma experiência que o espírito quis passar.
Isso é uma experiência que todo espírito passa e todo processo evolutivo e todo espírito cai. Na primeira vez que vem. O espírito tem, antes de encarnar como humano, antes de encarnar como... Nessa questão de povas morais, ele encarna nos elementos do universo. E ali ele aprende o funcionamento dos elementos do universo, que não é o fumo, não é o produto químico, mas o fluido cósmico universal, que é a célula universal que compõe tudo. Aí ele aprende. Aprendeu, agora vai começar a prova moral. E a prova moral começa com isso. Olha, isso é isso. E agora, o que você acha? Não, eu tenho certeza. Acabou. Vai ter que correr toda a sua sala até você deixar de ter certeza do que você tem certeza. Então, elevação espiritual não é adquirir novas verdades. É se libertar das verdades que você tem.
E, por exemplo, você falou, a encarnação toda ela é estática, ou é que nem o efeito borboleta, aquele filme, que dependendo do sentimento muda, muda tudo.
Não. O que pode... Deixa eu lhe dar um exemplo que eu já usei, que eu acho muito bom. Dependendo do sentimento, pode mudar a forma de você viver o próximo acontecimento. Então, vamos supor que você... já melhorou internamente, já aprendeu a não se deixar levar pelas coisas humanas. E aí alguém lhe rouba, tira o seu dinheiro da bolsa. Se você já aprendeu alguma coisa, você vai dizer, tirar, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Se você não aprendeu, você vai dizer, esse desgraçado, desse ladrão, chafado, capazete que me roubou, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou sem dinheiro, não posso nem comprar remédio, eu vou morrer. Então, o assalto vai acontecer, mas a forma que você vai reagir ao assalto de não depende do seu processo, do seu trabalho junto a você mesmo. É o que eu costumo dizer, a realização da parte espiritual não muda a sua vida, muda a sua forma de viver a vida. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, por que, que o assalto não pode deixar de acontecer?
É que outro dia, numa palestra do senhor, o senhor falou assim, que tem umas pessoas que vêm, que já está tudo marcadinho, e tem umas pessoas que é meio que arrumado na hora para poder...
Mas assim, o sentimento, não o acontecimento. Eu só falo de emoções, eu não falo de ato. Apesar de usar os atos como exemplo para vocês entenderem. Agora, por que não pode deixar de acontecer o achar?
Você falou que se não tira o equilíbrio do universo, acaba tudo.
Perfeito. Porque na pergunta 132, tem outro objetivo à encarnação, de você contribuir para a obra geral. Então, aquele assaltante precisava praticar aquele assalto. E você já tinha se oferecido a sofrer o assalto. Então, se você não se cancelam este seu achal, ele, o ladrão, fica sem a prova dele.
Desempregado.
Não, não é desempregado, ele fica sem prova, sem verificação. E aí, sem como é que ele vai aproveitar a encarnação?
Sim.
Compreendeu? Então, não é isso que é tirar o equilíbrio. Já está programado. Por quê? Porque é oportunidade para você e é oportunidade para todos. Agora, eu estou falando de um bandido perto de você. Só que isso vai muito mais longe. Vou dar um exemplo. Sabe aquele monstro? Aquela menina que mandou matar os pais aqui em São Paulo, que está quase para sair da cadeia, aquilo não existe, olha só. É uma missionária. E a morte que ela provocou serviu para você. Por quê? Porque você teve notícia. E ao ter a notícia, você teve sua prova. Então tem essa também. Não é só que serve para você e para o ladrão. Aquele seu roubo vai servir também como povo para todos que souberem que você foi roubado. E hoje, com televisão, com não sei o quê, você sabe muito rápido. É por isso que tem tudo isso. Não é para vocês se distraírem. É para vocês terem acesso a essas informações e terem mais prova, porque afinal de contas essa é a última encarnação. Ficou claro?
Ficou. Como é que é essa história da última encarnação?
Última encarnação de quê?
Você sabe que a gente não sabe.
Difícil vocês não saberem. Todos sabem que desde 2012 o sistema de encarnação na Terra passou do mundo de pobre expiação para o mundo de regeneração, um novo mundo, a era de Aquários, o nome não interessa. Mudou o sentido da encarnação. Então, vocês que estão encarnados agora, ou voltam para a carne aqui neste planeta como regeneração, e os que não conseguirem voltar aqui para a Terra como regeneração, irão para um outro planeta onde continuarão um mundo de pobre de expiação. A Terra vai evoluir. Aí como vai falar? Ah, tem planeta Supão, nada interstellar. Nada disso existe mesmo, então não tem problema.
Mas aí nem
tem
opção também, né,
pai?
Tem! Eu virei uma pessoa esquisita depois que comecei.
Tem? A... Como tem opção?
Aí você chega uma hora que você não tem mais escolha. Ou você vai, não tem mais como voltar a ser a pessoa que você era antes.
Isso sim. Porque você já veio aqui para ter isso, vamos dizer, implantado dentro de você e começar a ter outro tipo de cobrança. Se você ouviu eu um dia, ou se você ouviu qualquer outro que provocou em você mudança de verdade, é porque era hora de você ouvir essa nova verdade, para quê? Para você mudar-se interiormente, para você mudar-se interiormente.
O grande X da questão é como viver essa nova vida, né? Porque
só tem um jeito de viver a vida. Como é que se vive a vida?
Deixando acontecer.
Vivendo.
Mas, é.
Não tem outro jeito.
O problema é quando. Tem uns paradoxos.
Tem, se você poder raciocinar humanamente,
quando,
paradoxo médio.
Quando eu comecei a ouvir Joaquim, o que aconteceu? Eu falei, então é tudo ilusão mesmo, então tô nem aí, vou ouvir ele mesmo. Aí você começa a ter problema.
Isso não foi quando você começou a ouvir eu.
Não.
Isso foi quando você começou a acreditar em eu.
Isso, é verdade.
Que tem muitos que ouviram e não acreditaram e
não
ficou.
Não.
Então, o problema é seu. Se você acreditou, se vira.
Sim, a responsabilidade é minha. Mas... Aí você começa a viver, então não tô nem aí, a vida é assim mesmo, o que aconteceu, aconteceu, e eu tô aí pra tudo. Só que também não dá certo.
Dá. Não dá certo é você não dizer que não está nem aí para nada e está. Aí é que não dá certo.
Não, você acha que não está, mas está. Isso é
o problema. Sabe qual é o grande problema? Quando alguém não está nem aí para nada, mas ainda quer ganhar alguma coisa. Da espera com isso ganhar alguma coisa. Foi muito difícil botar na cabeça das pessoas que não ia mudar nada na vida. Porque alguém chegava para eu e dizia assim, mas Joaquim, eu estou fazendo e tem hora que eu não consigo, eu sou burro. Não, é que não era para conseguir mesmo.
Por exemplo, que nem o que ela falou, ela quer parar de fumar. A conclusão que eu cheguei assim, o problema dela é o problema de todo mundo. Eu cheguei à conclusão seguinte.
É porque todo mundo quer sempre mudar alguma coisa.
É, exatamente.
Para quê?
Para ganhar.
Para ganhar. É isso.
Por quê?
Porque é egoísta.
Não é só porque
no meu caso,
não.
É mais daquela história do cuide do seu tempo. O seu corpo é o seu tempo. Então eu acho que eu não estou dando valor ao meu tempo.
Ela acreditou nisso.
O eixo do céu está dentro de você. Não no corpo, dentro de você. É parte de Cristo, meu Evangelho e Tomé. dentro de você o que existe é sentimento. Não é órgão. Não é corpo. Isso aqui não existe.
Chega mais inteirinho.
Vamos de novo? Vamos de novo? Vai assim. O que é isso?
O quê? A minha mão?
Não, isso aí que você mexeu. O que é isso?
Braço.
Baixo. Por que que isso é um baixo? Não, porque você vê baixo, porque aqui dentro tem músculo, sangue, osso. Isso não é um baixo. Isso é um músculo, um sangue, um osso.
A gente compõe um braço.
Compõe. Você vê um baixo onde existe outra coisa.
O braço não é um braço sem ter essa composição, sem essa outra coisa.
O braço é uma ideia. É isso, que...
isso. O baixo é uma visão sua de músculos, ossos e sangue. Que, aliás, eu não sei porque não pinga,
apesar,
né?
Apesar de eu não ter a visão interior, eu sei que aqui, existe, assim, interior. Né? Eu falo braço, mas eu sei que tem isso tudo dentro do braço.
Não, você não sabe.
Lógico que eu sei.
Você disse que cortou o seu braço. Você não diz, eu cortei as células que estavam aqui. Você diz, eu cortei meu braço.
Mas se eu começar a falar assim na Terra, nego não vai nem mais querer ouvir.
Não, você não tem que falar para os outros, você tem que falar para você.
Para mim, eu
porque senão você assim. Não vai ficar peso no baixo. E o que acontece se você ficar peso no baixo?
Fica presa naquela ideia.
Não, é isso, mas o que vai acontecer? Você vai querer embelejar o seu braço para ser mais bonito do que o dele, para você ganhar.
Mais ou
menos. Não é mais ou menos, é assim que o ser humano... Desculpa, não é você. É assim que o ser humano funciona. Se você acha que você é o corpo, você vai querer embelejar o corpo para o outro poder elogiar. Tudo que um ser humano faz, ele faz querendo ganhar e porque tem medo de perder. Ele faz querendo ter um prazer e medo do desprazer. Ele faz para poder ficar famoso, não famoso de ir para a capa de revista, mas para todo mundo dizer, olha como ela é bonita. E tem medo da... infâmia. E faz para ganhar elogio. Vocês falam bem, nem obrigado diz.
Não, mas a gente também não pode generalizar, né? Não é todo ser humano.
Desculpa, não é o todo ser humano. Isso é a base de toda mente humana. Uma vez uma moça disse para eu assim, Joaquim, ajuda aquele ali. Eu digo, por quê? Porque ele fuma. Eu não quero que ele fume. Eu digo, por quê? Porque se ele fumar, ele vai morrer. Eu digo, ah, é? Qual o problema dele morrer? Eu vou ficar com saudade. Esse é o funcionamento da mente humana. Ela está sempre preocupada com ele, com eu ganhar, com eu ser famoso. E pior, mais do que com eu ganhar, tá sempre com medo do eu perder. Esse aqui já disse para eu, quando eu comecei a colocar em prática os ensinamentos, os outros começaram a falar que eu... Ó, o medo de perder. Qual o problema? Sabe por que os outros falam de você? Porque eles têm boca. Dê a eles o direito de falar. Agora, não é porque eles falam alguma coisa que você vai se sentir diminuída pelo que eles falam. Você só sente diminuída porque a mente humana interpreta o que eles falam como uma perda, como uma derrota, como uma crítica. E ele tem medo disso, porque ele quer o prazer. A satisfação de ser o melhor, de ser acamado, de ser elogiado, nem que seja como o melhor mendigo da rua. Deixa eu só falar uma coisa. É isso nossas conversas. É exatamente isso. Não se preocupe em perguntar e falar, porque é exatamente isso. Tudo isso eu já falei. Mas o importante agora é nós relembrar esse tipo de coisa. Porque tem muita gente dizendo para eu, Joaquim, eu consegui botar em prática, olha só. Acabou de deixar de pôr.
Mas eu acho que não tem que ficar falando nada para ninguém.
Não, mas as pessoas, mesmo que não falem, sentem isso. E aí é que está o problema. Não é bem orgulho. Orgulho, para eu, é uma coisa importante. Orgulho é aquilo que lhe move a buscar novos desafios. Tá? O problema é quando este orgulho lhe coloca melhor do que o outro. Aí vira o quê?
Soberbo.
Hã?
Soberbo.
Não entendi.
Soberbo.
O problema é soberbo, não orgulho. O problema é querer ser melhor do que os outros, sentir-se melhor do que os outros. Por que que é problema?
Ah, porque o outro se sente pior que você.
Não, o outro pode nem saber disso, você pode só viver isso dentro de você, você não precisa nem verbalizar. Assim mesmo é problema para os outros. Por quê? Você não amou o próximo. Exatamente. E o problema é a falta de amor. Eu já vou... Que levantou a mão aí atrás. De. Para que você nasceu? Só. Mais nada. Você não nasceu para parar de fumar. Você não nasceu para parar de fazer fofoca. Você nasceu para amar. Amar o quê? Amar tudo. Tudo e todos. Mesmo que você não chama de bom. E de culpa. Aí vem ele, mas as outras pessoas, mas a vida de... Sem problema. Você conhece alguém que chora amor? Então, de que? E na época dele, todo mundo fala mal dele. Então, deixa eu falar mal do Chico.
Ah, então eu queria que você explicasse melhor essa questão do missionário, porque a gente sempre ouve falar... Missionários são pessoas que fazem
o
bem. Queria que você aprofundasse mais.
É porque vocês como querem buscar a fama, acham que o missionário é cercado de uma aula. Fala direito.
Aura.
Isso, cercado de uma aula especial. Mas a maioria que é cercado de uma aula especial está em pobre, não é missionário. Sabe quem é missionário? É aquela mulher lá da favela que não está nem aí, que não reclama de nada. Aquela é uma missionária. Se você pega gente que não tem porquê dentro dos critérios humanos ser feliz e é feliz, pode ter certeza que é uma missionária. Que é só para lhe mostrar que não precisa ter para ser feliz. Você precisa ser feliz.
Agora, no caso dessa moça que você falou, né, quer dizer, que matou os pais. Então, existe aquela coisa da programação anterior.
No caso dela é uma missão de ato.
Sim, entendi. E ela meio que se deu em sacrifício para fazer isso. É por ser criticada. Depois.
Sim, ela é criticada porque a missão dela foi ir contra o mundo humano.
Ah, se a gente enxergar assim.
A missão dela, não é de todos os missionários, é foi ir contra o mundo humano. Para quê? Para ver se você serve ao mundo humano, você fica com Deus.
Como ser feliz se a programação é a depressão?
Não querendo sair da depressão. Começa por aí. Outro dia me falaram da síndrome do pânico. Eu lhe disse, o grande problema da síndrome do pânico é ter pânico porque está com a síndrome. Porque se você tem síndrome do pânico, ela, vamos dizer assim, lhe causa algumas restrições humanas. Você não sai de casa, você está sempre trancada, você não procura ninguém. Se é isso que ela está, viva isso. Mas o problema é que todo mundo quer sair disso. Aí sofre. Sofre não porque tem, porque quer sair. A depressão é a mesma coisa. Se você quer deixar de ficar depressiva, você pode, você vai sofrer. Agora, se você entra em depressão, está triste, sola, sem se incomodar, pediatra, com aquilo, você vai estar em paz, solando. Continua com a depressão. Ah, para de tomar remédio? Não sei. Se tomar, tomou. Se não tomar, não tomou. Ah, ela vai acabar? Não sei. Se acabar, acabou. Se não acabar, não acabou. Porque o importante não é a doença. O importante é como você vai vivendo a doença. Porque a doença tem o seu ciclo. Não vai ser o remédio, não vai ser o doutor, não vai ser a psicanálise. Cadê o doutor? Estou tirando seus pacientes. Não vai ser a psicanálise que vai fazer resolver sua vida. Quantos fazem isso anos e anos e anos e não saem? Quantos não fazem isso e saem? Então, que a doença tem o seu ciclo, que vai acabar até a morte ou não, não sei. Agora, se você, enquanto tiver ela, estiver em paz com a sua vida, que é ter ela, você vai ter paz. O problema é o bom é não ter. Aí você faz todo um tratamento para não ter. Só que chove durante o tratamento e chove depois, porque muitos tratamentos não dão certo.
Eu acho o contrário, acho que é bom ter, para poder se entender. Porque a depressão é que faz a gente buscar as respostas.
Que bom que você pensa assim.
Porque foi assim que eu entrei na depressão e só assim eu consegui sair, buscando respostas.
Que bom. Foi o seu caminho, agora pode não ser o dele. Porque o grande problema é que a maioria das pessoas, quando faz isso, é quando descobre um caminho, quer ensinar para os outros. E cada um tem o seu caminho.
Pode até ensinar, mas o outro tem que querer. Ele tem que ir atrás. Porque senão eu não estava aqui. Eu quero te escutar.
Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou ensinando alguma coisa?
Para mim, sim. Porque eu estou
aprendendo. Não. Eu não estou ensinando nada. Você está aprendendo.
Mas se você não quisesse falar, eu não estaria aqui.
Não sei. Não sei. Mas o importante é o que eu disse para ele. Não é quando ele me ouviu, é quando ele acreditou no que eu disse. Se você não acreditar, eu posso falar aqui a vida inteira. Não vai ajudar em nada. Então, você... Então, bem, se você fala, ensina para o outro não quer aprender, não adianta.
Mas aí é aquela história do atravessar a rua. O outro é que tem que pedir ajuda, não é você que tem que querer ajudar.
Isso. Porque, deixa eu te falar uma coisa, eu perguntei e ele respondeu. O que você veio fazer aqui? Amar. O que é amar?
Quase ninguém sabe.
Não, é chique. O que é amar?
Escrever a palavra. Difícil de escrever o
amar
sentido.
Amar é aceitação. É deixar as pessoas serem quem elas são.
Amar é respeitar. O direito do outro ser, estar e fazer o que quiser. Então, Gil, você acha o importante descobrir um caminho? Você quer passar para o outro? Passe. Mas e tente se não quiser caminhar. Que aí é que vem o grande problema. O grande problema é que a maioria sabe uma série de coisas. Como eu costumo dizer, você resolve o problema de todo mundo, menos de você. E acha que por saber, o outro tem que ouvir, o outro tem que aprender. Ele vai atravessar a rua se quiser ou não. Então eu tenho que respeitar o direito dele ficar parado na esquina sem querer atravessar a rua. Não é porque está parado na esquina que vai ter que atravessar a rua. Se você conseguir esse respeito, você vai viver em paz e vai dar paz aos outros, que é a coisa mais difícil de se fazer. É mais fácil você dar paz para você do que você dá paz para os outros. Você sempre conta alguma coisa no outro que você acha que ele devia mudar.
Porque te ataca.
Hã?
Porque ataca o seu egoísmo.
Não é só porque ataca o seu juízo.
Porque
causa. Fui eu que chinei. Não. Ninguém ensina nada a ninguém. Os outros aprendem o que você fala ou não. Eu costumo dizer, e disse isso na última vez, no Alá não sei o quê, eu aqui só faço um papel de burro. Eu estou aqui brincando, falando. Agora, se você não me ouvir, se você não acreditar no que nós estamos falando, e pior, se você não colocar em prática, adianta nada. Só vai passar calor, pô.
Então continua brincando, me bebendo.
Oi, Jopi.
Tudo em paz?
Tudo em paz.
Que bom.
Então, isso aí que você estava falando, realmente, tem hora que eu fico angustiada, porque eu... mas aí você já explicou,
Cafia.
Né? Aquela história de...
Cafia.
Oi?
Cafia ainda? Ah, tá.
Com a filha?
É, não, a filha dela.
Não, não é com a filha, de modo
geral. Essa aí, Joaquim, eu entendi tudo. Mas minha filha!
É o pacote, é geral. Aí entra a família, entra o relacionamento.
Ai, que chique, tem o neto agora, né?
A neta.
A neta, aí.
O país, o Brasil, eu tenho vontade de explodir Brasília, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa. Então, a dieta low carb, então tem uma série de coisas, né? Aí, mas o que eu percebo disso? Eu, pelo menos eu tento me harmonizar com isso, porque muitas vezes eu não quero participar dessas coisas, mas aí como você falou, não sou eu que decido, a vida vai te empurrar.
Você é sempre um idiota perto de você e vai falar exatamente daquilo, né?
E não tem jeito, e eu entro muitas vezes no movimento, né? É a família, é os YouTubes da vida, eu falo, eu não vou ouvir o Patriota, eu não quero saber de manifestação. Mas aí eu tô lá ouvindo, eu quero pegar a bandeira do Brasil e sair nas passeadas. Eu falo, eu não vou afrontar ninguém. Mas aí eu falo, gente, pô, o povo brasileiro é idiota, que povo omisso, que povo, ele vai pro LGBT, ele vai pro teatro gay, ele vai pro carnaval, e ele não defende o país. Aí isso tudo me tira o sono. Aí eu tô tentando me harmonizar com isso, queria que você me falasse um pouco mais.
Você tá querendo se harmonizar com o quê?
Com tudo.
Com tudo o quê?
Porque tudo isso mexe com a gente.
Mas você não tem que se harmonizar com isso.
Harmonizar comigo, né?
Isso.
Tipo, poder olhar pro cara que tá...
Quando você olhar, quando você tiver volta, quando você tiver, se harmoniza com você.
Tá quietinho lá no campo.
Isso, diz, olha só, eu acho isso. Tá bom, eu acho isso. Problema nenhum.
É só eu que acho, né?
Exato. Eu não gosto dele, não gosto. Mas tá lá, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Ah, mas isso é isso. A harmonia é sempre de você com você. E você que você é, não você que você queria ser.
É, porque aí entra nisso, aí de repente você fala assim, ai, mas eu não devia ter falado, eu devia ter ficado quieta. Pô, mas você falou, então fique em paz.
Falei, acabou.
Esse é o caminho.
Ah, eu não quero, eu tenho raiva deles. Tenho, e daí eu tenho que ser feliz sendo raivoso. Por quê?
Porque... Porque aquele momento eu sou raivosa.
Isso, porque aquela raiva naquele momento é você. Se fosse uma pessoa sem raiva, não seria você.
E a gente quer modificar aquele conceito do eu calmo, eu bonzinho.
Sabe, eu os outros aqui há 10 anos, eu já cochilo, que maravilha. Isso não existe. Porque quem cria essa raiva, quem cria a crítica é a sua mente. Você pode aceitá-la e aí dizer, eu estou certo em criticar. Ou você pode sofrer por estar tendo. Eu não devia estar fazendo. Ou pode dizer, eu fiz. E aí, o que acontece? Olha, se com ela que faz uns desenhos bonitinhos aí, você coloca uma frase aqui para todo mundo ouvir. O verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Então o problema não é mudar as coisas do mundo, é mudar a sua cara.
Essa aí é do Bajoquim?
Não, essa frase está no Bhagavad Gita. De Bhagavat Pulana, é do Kisna. Transitar entre o mundo com a cara de bobo é você ser bobo. Sabe, eu falei, e daí?
É, eu nem
aí. Eu senti raiva, senti. E daí? Não tô nem aí.
Porque até essa questão da loucura, ela é interessante, porque assim, eu olho e acho que está um caos, que o mundo está de cabeça para baixo, mas aí de repente você encontra uma pessoa, você começa a conversar com ela, e ela está tão tranquila com o mundo, não tem nada para ela, o mundo está maravilhoso. Aí eu falo, gente, esse mundo louco é só dentro da minha cabeça, né? Porque aquele outro está ali, tranquilo, cuidando
da vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Aí eu falo, ah, meu Deus.
A situação está boa no mundo?
Não, aos meus olhos acho que está uma
boa. Situação econômica está boa?
Não.
Horrível, né?
Aos meus olhos, para mim, está boa.
Tenta arrumar vaga em hotel para ver se está horrível. Vai para o lugar de Tulimo para ver se está horrível. Aqueles que estão reclamando, estão passando fome, estão lá.
Aham, o carnaval está todo mundo pulando lá. Isso me deixa meio assim, sabe? Eu falo, gente, o povo é assim. Daí eu falo, bom, enfim, deixa eles pularem lá, cada um vai fazer um quê.
Parece mais um pandemônio psicológico do que propriamente uma crise, né?
Exato,
aí.
Deixa eu falar uma coisa pra você. A última vez que eu encarnei, hoje, no início do século passado. Depois eu continuo esse trabalho, então continuo sempre ligado aqui. Tem uma coisa que nunca mudou no mundo.
O século passado foi o século XX.
Entendi, 1900 e pouco. Pouquinho, bem pouquinho. E tem uma coisa que nunca mudou de lá para cá. Eu não posso dizer de antes, eu posso dizer daqui. O que foi?
Mudou.
Essa crise.
Estão
cheios de crise. Muitos nasceram desde aquele tempo, viveram, comeram, beberam e continuaram vivos e morreram, outros nasceram e a crise está aí. Aí eu pergunto. De 1900 para cá, quanta coisa foi feita para acabar com a crise? Milagres! Conseguiu?
Não.
Você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai conseguir influenciar alguém para ele ir para a rua, para reclamar? Isso é sair da caixinha.
Vai ter que esquecer essa palavra.
Sabe, viva a sua vida. Mas você não consegue viver a sua vida, você quer consertar o mundo.
Acorda, povo.
Se cada um cuidasse da sua própria vida, não teria 15 para ninguém. Cuidasse no sentido de viver a sua vida sem exigir o bom para você.
É. No fundo está todo mundo olhando para si, né?
Sim. Sem exigir um bom para você. Agora, uma outra coisa que nós precisamos é respeitar o sofrimento do outro. Porque nós temos hábito de não respeitar o sofrimento do outro. Agora, o sofrimento de quem não tem comida para comer e o sofrimento de quem não tem gasolina para botar no avião particular é o mesmo. É sofrimento.
É, e no fim, esses dias eu fiz uma reflexão. Eu falei, ah, eu morro de medo. Eu falei, gente, o Brasil é um país tão legal. Aí eu falei, pensou, isso aqui vira um comunismo? Aí de repente me veio assim, qual o problema de você viver num país comunista? Tanta gente vive, né? Aí eu comecei a trabalhar isso. Porque é complicado.
Não,
né?
É pior. É pior do que você está pensando. Você quer mudar o mundo. Para quê? Você quer que todos tenham o bom. O nome disso é comunismo. Comunismo é quando todos têm igual.
Não tem divergência, né?
Aí você quer que todos tenham igual, mas que não viva comunismo.
Que é o que eu acho que acontece agora, né?
Deixa eu só completar, eu achei que já levantou a mão, né? Quer fazer pergunta?
Não,
peraí, deixa eu só completar. Esse é o paradoxo que você tem que prestar atenção.
É.
Esse é o processo que ela mandou ele, né? Porque você quer, continua querendo, você continua querendo reconhecimento, entendeu? No meio do caos.
Gente.
Você vai continuar assim.
Gente.
Então, o que eu tenho, minha experiência é assim, de você estar argumentando com a mente o tempo todo, mas essa coisa de separar, eu não consigo outro caminho, né? Não é um braço, é o único jeito que eu estou tentando achar. Porque eu
estou
no meio do caos.
Cada um tem o seu caminho, cada um vai descobrir
mas,
a chuva.
Mas assim, como ser humano, eu não acho que dá. Eu vou sempre querer ganhar. Não adianta.
Gente, não é só. Olha, querer ganhar, eu já usei muito isso, é uma coisa muito forte. E aí a mente já sai correndo. Não, eu não posso dizer que eu quero ganhar. Pensa só o seguinte, você quer sempre o bom para você. Sempre o que for bom para você é o que você quer. Mas nem sempre o bom para você é bom para o espírito. É o contrário. Muitas vezes, a maioria das vezes, o que é bom para o ser humano não é bom para o espírito.
Mas eu continuo querendo e sofro se não tenho.
É, quem continuar querendo é sua mente. Chover é você. Para de chover. Deixa isso. Continue querendo a vontade. Continue querendo que mude. Continue querendo que seja bom. Continue o que você quiser continuar. Agora, não deixe isso mexer dentro de você. Ou seja, a urgência do bom acabar com o seu coração.
Ô Joaquim, mas a partir do momento que eu extravaso com a raiva, não é um sentimento?
Não. Extravasar a raiva é extravasar raiva. Não. Raiva é quando você internamente, diz que está com raiva. Agora, quando você põe da boca para fora, é ato humano. Então você pode estar em paz dentro de você e a sua boca está com raiva.
Mas onde é que eu tenho indicativo que eu estou em paz comigo? Onde é que
quando você não está com raiva por ter raiva.
Ah,
se você estiver com raiva de ter raiva, você está com raiva. Você viu o mocho da Basília ali?
Não.
Não, está ali quase dormindo, olha
lá. Nossa, mas... eu comecei agora,
não está aqui. Eu estou só falando aqui para identificar.
Uma piscada mais demorada.
Só fiz que...
A taxa de aluguel. Fala, Moxi.
No meu caso, acho que o que mais está pegando nessa fase agora... é porque a minha mente, ela usa o próprio conhecimento que eu adquiri há uns anos contra mim.
Perfeito.
Então, por exemplo, sei lá, eu não teria, externamente, humanamente, não teria motivos para estar reclamando ou sofrendo. Porque, né, tem emprego, tem saúde, tem tudo. E eu mesmo falo isso para minha própria mente. Falo, meu, por que que você está reclamando? Para de reclamar. E ela continua reclamando. E aí eu sofro porque eu estou sofrendo.
E aí
eu sofro de novo, porque eu sei que eu não deveria sofrer, continuar sofrendo.
E aí choca porque não está tendo empate com o que eu ouvi. Tudo isso é um tentador querendo lhe roubar a paz.
Tudo bem, mas como, como tentar encontrar... Eu sei que o tempo é impossível. Mas assim, você sofre porque está sofrendo, aí você sofre porque está sofrendo e não deveria sofrer, aí você tem a própria ferramenta, ou você vai ouvir uma palestra, você tem um conhecimento dentro de ti que você vai procurar para tentar entender aquele sofrimento, e a própria mente fala, tá vendo como você é besta, você está sofrendo, você continua, não para de sofrer. Então assim, é como se livrar, ou pelo menos fazer alguma coisa para tentar sofrer menos, não 100%, porque não dá.
O que você está sofrendo agora?
Não, agora
nesse processo de agora.
No meu é porque eu estou demorando muito tempo.
Não. Esquece o acontecimento. O acontecimento é só em tolinha, algo que alguém colocou na sua cabeça.
Eu não passei tudo do jeito que eu acharia que
Isso, porque você quer que ela seja diferente. Isso. Mas ela não é. Isso. Você tem que estar em paz com ela também. Isso. Então dizer para ela, você tá falando assim, fale. Eu não aguento nessa. O problema é que você quer que ela mude. Sabe, é igual o chamalismo. Só que e agora? Correr atrás do alba, igual cachorro. Eu não sei o que fazer. É viver o que acontece. O que está acontecendo? Ela é assim. Pronto, deixa ela ser. Agora, você quer que ela mude. Você quer que ela ensine. Você quer que ela ponha em prática o aqui. Ela não vai. Amento é o diabo. Amento é o tentador. É o instrumento da prova de vocês. Porque o instrumento da prova de vocês não é o que acontece. Porque, na verdade, não acontece nada se você não interpretar de uma forma.
Mas aí, pastor, eu contei que quanto mais conhecimento, quanto mais
sim,
eu procurar alguma coisa,
sim,
pior fica.
Sim!
Então, se você escutar, Jorge, eu vou piorar, porque eu continuo. Aí eu vou tentar...
Venda.
Pra entender é pior, porque quanto mais ferramenta eu tenho, mais ela cobra. E aí eu sofro 3 vezes mais porque eu tenho a ferramenta, não consigo colocar em prática e sofro.
Sabe por quê? Sabe o que é isso? É transformar o que eu falo numa verdade. Querer que ela mude. Querer que esteja certa. Querer que xinga. Sim, todo ensinamento que você tiver vai ser usado contra você. Eu vim para trazer, não para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Tudo o que foi ensinado é uma espada para atingir você mesmo. Para ver se você ainda vai se cobrar. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida é simples. A vida é leve. Vocês é que vivem ela de uma forma pesada. Cobrando resultado, cobrando isso, cobrando aquilo outro, cobrando mudança. Isso nada mais é do que desejo. Ou seja, acha que porque não deseja mais uma coisa, não está desejando mais nada, mas continua desejando. Ela muda as palavras, ela muda as coisas. Por quê? Porque ela precisa saber, e essa é uma palavra que o Xendi usa neste mundo, se você interiorizou o que aprendeu, ou se você transformou o que você aprendeu numa cultura. A cultura é a verdade verdadeira, a verdade real. Eu ouvi dizer aqui, eu acredito que eu tenho que me mudar, que eu não posso mais sentir raiva. Aí sua mente vai sentir raiva. Para quê? Para ver se você tem raiva dela sentir raiva. Esse que é o grande detalhe, e é por isso que o Cristo fala, o ser humano não tem onde descansar sua cabeça. Porque na hora que você acha que encontrou o refúgio se torna o seu tormento. É preciso, 24 horas por dia, você está atentamente para não ceder à tentação. Porque quando você está brigando com a mente que ela não está tendo, você está servindo a ela. Porque o que ela quer é que você arrume uma briga. Porque quando você arruma uma briga, você acaba com a sua paz. E paz é de jeito, tá certo. Eu pensei que aquela mulher devia fazer diferente. Eu pensei daí, qual o problema? Agora, não, eu não podia ter pensado, porque o Joaquim falou que eu preciso respeitar, porque não sei o quê. Não adianta, você não respeitou você. Porque o respeito a você é o respeitar quem você é, quem você está vivendo naquele momento. Esse é o amor a si. Sabe respeitar você. Você é. Veja, nós já conversamos tantos assuntos. Você é testemunha de que quantas vezes você vinha com um assunto e eu dizia para você assim, para, pensa, será que isso vai ser melhor? Mas eu nunca biguei. Não, você não pode pensar lixo. Você tem que pensar diferente. Não. Por quê? Por exatamente porque você não manda no seu pensamento. Nem eu mando nele. Aliás, nem Deus manda nele. Deus não manda no seu pensamento. Todo pensamento que você tiver está preso ao quê? A prova. Tá. Está preso ao quê? Não, a quê? Não, a quê?
Encarnação.
Ao que você pediu antes. Então Deus não manda, ele só cumpre o que foi acordado antes da encarnação. Eu já disse, é outra frase comum de Joaquim, Deus é aquele cantor que vive dizendo assim, me dê motivo. Ele não pode te dar nada. Se não tiver, ó, e a encarnação, e o pano da encarnação é igual aos ovos do bicho, vale o esquito. Se não tiver esquito, não adianta. Então ele não pode mandar no seu pensamento, ele não pode fazer você pensar o que ele quiser. Aliás, vocês brigam tanto para ter livre-arbítrio, e o único que não tem livre-arbítrio é Deus. Deus é seu escravo. Ele não pode fazer o que você não pediu para ele fazer. Antes da encarnação. Depois não adianta. Isso está bem claro no livro do Epíteto.
Por que, que a gente tem mensagens por sonhos?
Hã?
Por que, que a gente recebe mensagem por sonhos?
Para formar ideia.
O que a gente
ideia?
Deve fazer com isso?
Você deve dizer, eu sonhei, ponto, acabou.
Então eu sonho para nada.
Não, você não sonha para nada. Alguma coisa aconteceu. Deixa eu lhe falar uma coisa. A ciência já provou que a mente humana, que a mente humana não desliga. A mente não dorme. Perde a consciência. E já provou que a mente humana recebe 6 bilhões de informação por segundo. Mas ela só é capaz de processar 200 mil, 300 mil. Por que ela não tem capacidade? Porque ela não tem como organizar. Olha para ele. Aonde você está vendo ele?
Aonde, como assim?
Aonde você está vendo ele? Não é o lugar que ele está. Aonde você está vendo ele?
Do lado esquerdo.
Não. Você está vendo ele dentro de você. O que tem aqui fora é outra coisa. Não é ele. Ele surge dentro de você. Isso você aprende lá no ginásio, né? Agora não é mais ginásio, agora é outra coisa. Você aprende lá. A luz entra pelo olho, vai pelo nervo e na mente, que na verdade eles falam no cérebro que é a imagem. Então a imagem não está lá fora, a imagem está aqui dentro. Então você não está vendo ele lá, você está vendo ele aqui. Concorda com eu? Então ele não existe lá. Existe aqui. E quem é ele que existe aqui? É ele?
É a imagem que eu tenho dele.
Não. É o que você acha dele. E por que, que você consegue ver ele aqui? Porque a mente tem como decodificar aquela energia que penetra nessa imagem. Tem coisas que a mente não tem como decodificar, porque ela não tem referencial. É igual o www, o computador. Se ela não tiver como formar a imagem, ele não forma. Ele joga fora a informação. Então, o sonho, o que acontece em sonho é isso. É muita coisa que acontece fora deste mundo, fora dessa realidade que eu sei vivo, que a mente se lembra quando você acorda. Só que ela não tem como decodificar. Então ela cria códigos e aí diz que você sonhou com alguma coisa. A minha filha, por exemplo, sabe que o código dela para criança pequena, sonhar com criança pequena, é que ela estava trabalhando com eu novo, com mentes para o mundo de regeneração. Então ela já sabe que ela não sonhou com uma criança, mas sim que ela trabalhou nesse sentido. Então, o sonho, na vida que você chama de sonho, acontecem coisas. O sonho, ou seja, a lembrança do que aconteceu, é sempre codificada. Por isso não se entende aquela história.
É que... O que acontece?
Eu babei.
Eu não... Eu sou uma pessoa que não tem tela mental.
Não tenho?
Eu tenho síndrome de afantasia.
Não entendi.
Síndrome de afantasia. É uma pessoa que quando fecha os olhos é como se fosse cega, é tudo preto lá dentro. Não tem imagens.
Chefe?
Então, quando eu descobri isso, eu comecei a me apegar no que eu tinha imagem, que é a realidade. E quando eu tinha algum sonho, que é raríssimo, quando eu sonho sempre vem alguma informação. E eu queria saber o porquê eu tenho que receber essa informação, o porquê me dá essa... Porque acontece.
Sempre vai...
Não do jeito do sempre, sonho, na interpretação.
Sempre vai ser para você de trabalhar o seu mundo inteiro.
E não querer aconselhar ninguém. Essa pessoa tem que passar pelo que tem que passar.
Se sair, saiu. Agora você vai dizer, eu tenho o quê? Não.
Por exemplo,
você sonhou com uma pessoa que poderia acontecer alguma coisa com aquela pessoa. Se você não é obrigada a falar, você pode falar. E quem vai falar não é você.
Eu costumo sonhar com os nascimentos e mortes da família, mas não diretamente com a pessoa. Nunca sei quem é. É relacionar, por exemplo, o leão nos meus sonhos. Sempre quando a minha avó morreu, eu sonhei com um leão que morreu.
Ocorre.
E agora, há pouco tempo, eu sonhei com 3 leõezinhos pequenos. Já veio mais uma pessoa grávida na família. Eu já sei que eu vou engravidar mais 2. Mas por que eu tenho esse tipo de informação? Para que isso serve para o espírito?
Não. Isso já deu um braço para a filha. Ela vive me perguntando, para que eu vejo essas coisas? Para que eu... Não sei. Isso tudo faz parte da obra, Zelaldo. Isso tudo acontece dentro de uma organização universal. Se só diga, eu tenho. Por quê? Para quê? Como? Quando? Onde? No que vai dar? Não me interessa.
Às vezes eu não sei o que fazer.
Apenas sirva.
Não sei o que fazer com a informação.
Não faça nada, tem a informação. Só isso. Se não fizer, só tem a informação. Se fizer, fez.
A gente tem outra vida que dorme, com outros valores?
Não, de quando dorme você está vivo, quando acorda está morto.
Não, mas eu tenho uma outra consciência agora que eu estou vivendo, com outros valores, com uma vida...
Viagem astral.
Uma consciência mais alta.
Viagem astral já não é isso que ela está falando. Que ela está perguntando se tem. Tem. Viagem astral é lembrança do que fez. Se é lembrança do que fez, não fez. Foi codificado na volta.
Mas não tem nada a ver com essa personalidade aqui?
Tem. Porque essa personalidade aqui é a sua real posição no mundo espiritual antes da encarnação.
Ah, não, explica.
Se você aqui é apegado a alguma coisa, é sinal de que no mundo espiritual você é apegado a alguma coisa. Pode não ser a mesma coisa. Mas você tem apego.
E a outra vida, dormindo?
Esse apego existe.
Também.
Na verdade, você de volta ao que nós chamamos de cochecha primária.
São duas. Dois tipos de evolução, no sentido que o senhor fala de evolução.
Não, evolução é xalá, aqui não tem.
Tá. Aqui é só prova. Né?
Aqui é só pobre. Aqui é sala de aula para o pobre.
Tá. Eu não entendi o que você falou para ela aí, Joaquim. O que é esse negócio da... Eu não entendi nada. Por favor.
Quando você sai do corpo, qual é o seu nome?
Sei lá. É o mesmo daqui?
Não. Pois é isso que eu queria dizer. Qual é o seu nome?
Tem
medo de me responder e eu dizer que está errado. Quando você sai da carne, você não é mais a Kala. A Kala ficou na carne. Mas, se você lembrar quando voltar para a carne, não é aquele que estava lá fora que lembrou, é a cara. Nós precisamos separar o que acontece quando você dorme do que você lembra que aconteceu. Quando você lembra que aconteceu, é mente humana. Quando aconteceu lá que você não tem a menor informação.
Mas, Padre Joaquim, e aqueles sonhos lúcidos que você está no sonho e consegue saber que está sonhando?
O que é um sonho lúcido? Não, o que é sonho lúcido?
Para mim é quando você tem a consciência de que está sonhando.
Não. É quando a mente diz que ele é lúcido. Uma vez me perguntaram assim, Joaquim, por que no inconsciente? Eu digo, você sabe o que está no inconsciente? Não, então como é que você vai falar alguma coisa inconsciente? Sabe, as pessoas querem... E não entendo uma coisa. Isso eu quero que você ouça. Sabe o que é qualquer coisa? Sabe o que é qualquer coisa?
Qualquer coisa.
Não entendi a pergunta ainda.
É o que você, o que a sua mente disse que é. Qualquer coisa é o que a sua mente disse que é. Ela não é, a sua mente diz que é.
Não entendi ainda.
Você é homem? Você é homem?
A minha mente diz que eu sou um.
Ah, então você não é.
Não sou.
Você sabe o que é um show ilustre? É quando a mente diz que aquele show é ilustre.
Tudo bem, mas é diferente, concordo.
Não, não é diferente. Ela diz, é diferente, viu? Aí você acredita que é diferente. Não existe diferente. No universo que é uno, único e itável. Itável, sabe o que é itável?
Sim.
O que, que é itável?
Não muda.
Então como um pode ser lúcido e outros não? Mudou. É só coisa da mente. É ela que anda de calações para você, para você acreditar.
Então o sonho lúcido também é uma lembrança apenas.
Sonho lúcido é apenas uma criação da mente que ela rotula como lúcido.
Não é sonho.
Que sonho? É uma etapa da existência que a mente rotula como sonho. Você quer uma coisa interessante? Já que nós estamos nesse assunto? O que é dormir?
É carregar energia.
Será que é? Alguns perdem. Alguns perdem.
Dormir é uma.
Sabe por que você descansa? Porque a mente diz que você descansou. Porque tem noite que você diz. Eu não descansei um minuto. Quem disse que você não descansou? Foi a mente. E aí você acreditou? E aí você se sente cansado. Você vive e você é o que a mente diz que está acontecendo.
Será que quando a gente acorda cansado não é porque quando a gente desdobra a gente está em algum lugar que não seja de uma boa energia?
Deixa eu lhe falar uma coisa. A energia, ela tem propriedade. Mas o sentir-se cansado é uma declaração mental. Não é a energia que causou. Porque você pode ter lidado com aquela mesma energia. Se a sua mente disser que você está descansado, você vai sentir-se descansado. Deixa eu dar um exemplo. Você já viu... Você sabe o que é itivador do cara de porto? São os homens que carregam o navio. Eles colocam quatro sacos de 50 quilos e ficam andando para lá e para cá o dia inteiro. Quando acaba o dia, o que, que eles vão fazer?
Jogar bola.
Jogar bola. Jogar bola. E não dizem que estão cansados. Agora, tem gente que fica sentado na cadeira o dia inteiro, chega no final do dia, eu estou morto. Então não é o corpo que tem cachacho.
É a mente.
Nem ela tem cachacho. Ela diz, você está cansado. Você, como você acha que você pensa, não vê uma mente que pensa, você se sente cansado.
Mas a sensação é de cansaço também.
Você mas tá a sensação de cansaço...
Então a mente fala, você acredita a palavra, se você está cansado, eu concordo, estou cansado.
A sensação de cansaço, ela só se instala quando você aceita que está cansado. Se você começa,
então a próxima vez que a minha mente...
Não sei se eu tô. Vamos ver.
Mas isso é um então a próxima vez que a minha mente falar, eu tô cansado.
Ó, deixa eu falar, você está muito cansado. Mas se os amigos ligam para sair, você sai.
É, se é uma coisa que me...
Se é uma coisa boa, se é uma coisa que vai ser bom para mim, eu paro de me sentir cansado.
Sim, é assim mesmo.
Você estava cansado ou não estava?
Eu não. Eu nem atendo o telefone.
Sabe, é isso que você precisa entender. E não para, como diz a moça, brigar contra a mente. Não é para não se sentir cansado. Porque se você quiser fazer isso para não se sentir cansado, sabe o que vai acontecer? Você está procurando um bom. Não vai conseguir. Vai ficar mais cansado ainda.
E quando você está com...
Aí ela fala tudo isso para você lhe dar uma oportunidade de você dizer, mento é mento, eu sou eu. A mente está cansada, então ela que fica.
E quando é o corpo que está cansado e a mente
não? No corpo não existe cansaço no corpo.
Dói,
não
tudo. Dói a coluna, dói o pé, dói o cabelo, dói tudo.
Você já viu o mocho, a moxa que tem cocheira no dedão do pé da perna arrancada?
Sim.
Aonde está a cocheira?
A
aonde está, aonde está a sua dor de cachacho?
Sim, porque a minha mente faz essa dor toda sem motivo.
E aquela sensação de quando você está com vontade de fazer nada, você está sem ânimo para nada? Nem as coisas que você gosta.
Eu dizendo que você está com chachachão de não fazer nada.
Mas isso é muito
se ruim, você aceita isso, você vai ter a vontade de não fazer nada. Se não fizer, fez. Se não fizer, não fez. Agora, não aceite que é você que está sentindo isso. Porque não é você. Você ali está sendo uma marionete da mente. Vivendo o que ela quer que você viva.
É, mas o problema é que eu não conheço nada além do que ela cria. Aí...
Então entenda isso. Tudo que eu conheço é a mente que cria. Não sou eu que estou tendo. Que o problema é esse.
Cansa,
o problema,
né,
é que além da mente que há, você acha que você está tendo. Como ela disse, não, o corpo dói. E eu acabei de provar para ela que não dói. Tudo é aqui. Não existe nada aqui. Não existe nada no corpo. Tudo aqui é chão mental. Sabe por quê? Seu corpo não é inteligente. Se o corpo não é inteligente, como é que ele pode criar alguma coisa? Como é que ele pode criar uma dor se ele não tem uma inteligência para criar uma dor? Agora, fazer isso vai fazer a dor parar de doer? Não! Só que você vai viver em paz com a dor.
O negócio de ter paz com a dor é difícil.
Compreendeu agora? Porque o objetivo não é você deixar de ter dor, porque o objetivo de deixar de ter dor é lhe prometer um bem material. Isso eu nunca vou fazer. O objetivo é você viver em paz com a vida que você tiver. E se a vida que você tiver for uma dor, eu quero fazer você viver em paz com a sua dor. Isso é isso.
É simples demais, mas...
Isso é tirar, lembrar do exemplo do dedinho do pé de quem não tem perna, é você sair da caça. Porque senão você continua achando que o seu braço está doendo, sua cabeça está doendo, seu fígado está doendo. Nada disso é inteligente, nada disso pode provocar dor.
É tipo... Tentar me explicar. Por exemplo, a energia elétrica...
É o mais difícil, depois de tudo isso, é tentar se explicar.
a energia elétrica está na casa, então eu ligo a televisão, eu ligo a batedeira, eu ligo tal, tudo é energia elétrica e depende do aparelho que eu conecto, ela vai produzir um efeito.
Efeito?
A vida, então, por exemplo, eu, não eu, Márcia, essa vida que na Márcia, né, realmente e tal. Então, quando essa energia pega o software mente, se transforma em Márcia. Quando ela, outra coisa, ela se transforma em outras coisas. O senhor falou das duas vidas. Essas vidas, eu aqui, eu dormindo, ela é simultânea? Se eu dormir uma hora...
Eu não falei duas vidas.
Não,
você me perguntou se existe duas vidas. Eu disse não. Eu disse que quando você está dormindo, você está viva, quando está acordada, está morta. Então não existe duas vidas. Existe uma vida e uma morte. O que você chama de estar vivo, ou seja, estar aqui agora com os olhos abertos, é morte.
Não, mas vida. É essa vida, como que fosse a energia elétrica no software mente.
Isso. Mas que não que é vida, que isso não é vida. E quanto você está achando que você está aqui, você, e filho, está vivendo outra coisa. E lá você está vivendo, aqui você está morto, você está chorando.
Mas tem como eu transcender então esse software?
Não.
Mente?
Não. Mas só tem como você saber que não é você.
Só isso.
Não tem como transcender, não tem. Pode pousar a palavra mais bonita que você souber. Não tem como! Por quê? Porque você, neste momento, só tem consciência do que a mente lhe dá consciência.
Estamos presos.
E tudo que a mente lhe dá consciência não é verdade. É ela que guia.
Quando você argumenta com a mente, ainda é a mesma coisa.
É a mente argumentando. É ela tentando se defender.
Mas
você
não está ensinando a gente sair, falar que nem Jesus falou, vai Satanás?
Não, eu não estou ensinando a dizer, sai Satanás. Eu estou lhe dizendo a aprender a viver com Satanás enquanto você precisar viver com Satanás. Aprender a viver com Satanás é você saber que o Satanás está guiando as coisas. Não você. Não é você que está aqui, não é você que está me ouvindo, não é você que está respirando, não é você que está viva.
Então eu tenho que me sentir, agora voltando àquela minha ilustração, eu tenho que me sentir energia elétrica que por hora estou sendo um ventilador.
Não, você tem que se sentir como uma algo que está numa plateia assistindo um filme. Sabe o que é o filme seu agora? Tudo isso aqui. Não é você que está sentado aí. Você está sentado lá em cima, vendo você sentado aí. Agora, volto a repetir. Cuidado com esse tipo de ensinamento, porque as pessoas, quando pegam esse tipo de ensinamento, querem começar a mudar, ou como você falou, transcender a realidade. E o objetivo desse ensinamento não é isso. O objetivo desse ensinamento é apenas para você compreender que não é você que está aqui. E a partir deste momento, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dá a César tudo o que acontecer aqui. E dá a Deus o seu amor, a sua paz, a sua felicidade. Só isso. Então não adianta querer transcender, não adianta. Eu comecei falando com ela do cigarro e não fui até o fim. Mas você já ouviu eu ir até o fim. Isso é fluido cósmico universal. Você não vai conseguir ver fluido cósmico universal aqui enquanto estiver encarnado. Isso! Mas você sabe que isso aqui não é fácil.
É que eu, até agora, o senhor há 10 anos. Eu achava que a gente conseguiria transcender esse software.
Isso. Não é você que acha. Quem achou isso?
A mente.
Isso. Então, veja, a mente acha. O problema é dela.
Mas eu posso achar que a todo instante eu posso confrontar a mente.
Pode o quê?
Porque a todo momento eu posso confrontar o que é real.
Você, não é você que acha. Quem acha é a mente. Porque o que ela quer é lhe levar a determinado ponto, que é a coisa que o moço da palestra cegou. Eu não sei mais o que fazer. Eu disse, aí é que é o grande problema. Porque enquanto você tem caminho para caminhar, ou seja, eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo, eu posso mudar aquilo outro, é maravilha. Quando você começa a botar a cabecinha fora da caixa, você vê que não pode mudar nada. Aí o que acontece? Você se desestela. E aí foi o que eu disse para ele, aí é a hora que você tem que começar a desbavar a mata. E desbavar, quando você está desbavando a mata, você só vê o que você cortou. Você não viu nada na frente. Então você só vê. É, o braço deu, a mão deu um tapa na cara do outro. Foi a mão que deu, não fui eu. Acabou. E aí, neste momento, você vai se libertar de ter que viver tudo que a mente diz que você tem que viver, porque deu um tapa no outro. É só isso. A coisa é muito mais simples, apesar de ser muito mais complexa. E o grande segredo: não há nada a ser feito. Tudo está feito. É assim que termina a vida. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo é ele. Ou seja, é a mente.
Na Iraraquara, você falou para a gente observar o observador, observando a observação. Dá para explicar um pouquinho melhor?
Ah, é melhor colocar.
Observando a observação, é você descobrir que você ainda está querendo, como no caso dela, que a mente fosse diferente.
Então, mas
o observador está observando a observação, querendo que a mente se mude.
Mas se a gente só observar e querer que mude?
Hã? Aí é o observador observando a observação.
Só. Então, mas eu estava só pensando nisso, não estava pensando em mudar.
Isso.
Que fica uma coisa insossa, né, Joaquim? Fica. Né? Mas, desculpa, fica, né? Uma coisa.
De culpa.
Fica, né, Joaquim?
De culpa. Fica.
Fica. Desculpa que fica.
Para quem?
Para mim.
Então não é você que está vivendo de xoxo, é ela. Para ela fica, tira toda a garça humana da vida.
É mesmo, tira, fica tudo tão isso.
Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você.
Ó,
toda a garça da vida vai acabar quando você for para baixo da terra. Então aprenda hoje a viver a vida, mesmo que ela não tenha graça, sem querer a graça dela. Por quê? Porque na hora que não tiver, sabe o que você vai fazer?
Quando não tiver, a gente sofre.
Não, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar perdida procurando a graça da vida.
Depois que morrer?
Isso. Você acha que morte é assim, pim, acabou, agora já sei de tudo. Não, o que você pensa hoje, você vai continuar pensando. Não existe.
Então, se for apegado muito a uma coisa aqui, quando eu vou ficar pensando naquilo.
Se você for apegado a sua esposa, você vai morrer e vai continuar dormindo na mesma cama.
Se for um
carro... Se você for apegado a ter a necessidade do trabalho, você vai acordar todo dia de manhã, tomar seu café, pegar o ônibus, pegar o trem, pegar o metrô, pegar qualquer coisa, vai trabalhar.
E vai trabalhar. E o que não acredita?
Hã?
E o que não é apegado nisso aí?
Ele vai conseguir ver outras coisas.
Ah, tá.
Já vamos falar. Salve, pai. Salve, né? Tudo em paz?
Tudo em paz, graças a Deus. Então, pai, esse dia eu estou fazendo uma meditação assim, né? Buscando uma instrução para ajudar um irmão, um amigo, né? Aí realmente assim, não, faça isso, faça aquilo. Esse jeito que você está falando, tu tá querendo fazer, tá errado. Tem um jeito melhor. Aí tá, tudo bem. Aí eu disse, não, é isso, tô tendo essa instrução aqui para fazer a coisa certa. Aí eu parei depois para pensar. Mas quem disse que essa instrução está certa também?
Deu certo para você?
Para mim, sim.
Eu digo o seguinte. Cada vez que você tem um problema, você faz uma meditação e encontra o caminho para resolver o seu problema?
Às vezes sim,
mas na maioria das vezes não. Então por que você vai acertar para os outros e não acerta para você? Cara, né? Se falar, parou, se passar, passou, mas não acredite que você está certo. Não acredite que você deve. É isso.
É nunca acreditar na mente.
Nunca acreditar que aquilo é verdadeiro, que aquilo você está fazendo. Você só diga, é a mente que está tendo. Então é ela que vai fazer ou não. O problema é dela.
Normalmente sai diferente, né? Eu tento fazer isso tudo diferente e acaba fluindo, né?
O normal é esse, né? É que as coisas não. 2 + 2 dificilmente dá cara, né?
Pode ser uma orientação espiritual?
Pode. Pode ser uma orientação espiritual, mas se for, vai dar. Agora, se você achar que é muito boa, se você achar que está certo, você vai dar e depois você vai dizer, nem me ouviu, olha só. O problema é aqui dentro, não é da boca para fora. Se você passar, é porque tinha que chegar até ele.
Também achar que eu estava pensando, né? Não, esse trabalho eu estou fazendo, estou montando. Mas não sou eu que estou montando nada, né? Já está feito, na verdade. Né?
Já aconteceu. No livro da vida já aconteceu.
Já está escrito que seria daquela forma. Por isso também normalmente é diferente do planejado, né? Então a gente tem que matar essa consciência aqui mesmo.
Não é matar. Não é matar. É se libertar dela. Não deixar ela ser a sua senhora. Porque ela é a sua senhora. Ela que lhe diz o que você tem que fazer, ela que lhe diz o que você tem que sentir, ela que lhe diz o que o outro tem que fazer, é tudo ela que lhe diz.
Eu sou escravo dela.
Eu também já disse muitas vezes que é carro, mas e ela lá, cara, falei de leite agora.
Saiu!
Mas ela lá, cara, eu disse que ela é o seu Deus, você idolatra ela. É diferente.
Por isso acabar com aquele aprendizado. A mim, né? E essa consciência, quando morrer, eu saio com ela da casa, é isso?
Ela vai junto.
Vai junto.
Vai.
Se eu
por quê?
Mato aqui, eu mato.
Ela vai junto por quê? Por quê?
Eu sinto preso a ela.
Que você quer que ela vá.
O apego.
Você acha que a consciência é você? Você vai querer morrer?
Que aquilo é bom.
Oxe, é isso. Você, qual é o seu nome?
Rogério.
Rogério é o ótulo da consciência.
Da encarnação.
Ótulo. Você acha que eu sou o Rogério?
Hoje eu não acho tanto
assim. Aça. Você vai querer morrer? Não. Então o Rogério tem que ir comigo.
Então,
não é que ela vai com você. Você que leva ela. E leva ela porque você não quer deixar de ser um Rogério.
Ontem eu estava conversando com uma pessoa, aí ele estava falando dos problemas assim, da vida. Né? Aí ele estava falando, pô, essa vida não tem graça, tudo ruim, é melhor acabar logo. Aí ele perguntou, mas você tem uma arma, por que você não me mata agora? Não adianta nada matar. Só que eu não falei pra ele assim, o que eu acreditava, que se ele tá com essa consciência agora, ele segue.
Ixi.
Vai, leva junto.
Os problemas vão junto. Tudo vai junto.
Começar aos poucos a não desacreditar.
Tudo vai junto. E vai junto não é que vai junto. Você leva junto.
Todos nós temos condição de não nos levarmos.
Tem. Se não tivesse, não estava encarnado.
Isso,
se você está encarnado, é porque você achava que tinha condição e Deus também.
É, Joaquim, e todo mundo tem condição de fazer isso?
Sim. de até o seu grau de perfeição, sim. Porque lá não pode estabelecer um grau. Todos vão alcançar lixo. Não, cada um tem o seu limite.
Por isso que a coisa que mais pega quando a pessoa se desencarna é ela ficar presa a ela própria, né?
Sim.
O apego a ela própria.
Sim. Vamos dar uma paradinha? Porque uma das pessoas que quer falar primeiro, nós falamos agora. A outra, nós falamos na outra palavra.